Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Segunda-feira é dia de falarmos sobre saúde com a nutricionista Ana Redivo. Boa tarde, doutora Ana.
Boa tarde, Fran. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de vida e saúde, porque é o impacto, é a importância da vida de todos os seres. E isso nos traz cada vez mais vitalidade, traz energia, traz só coisas boas, né? A qualidade de vida, ela é fundamental.
Bom, Ana, hoje nós vamos falar sobre colesterol. E ela pode ser considerada uma doença, o colesterol?
Colesterol é um grande... Existem várias questões sobre o colesterol, né? Veja bem, em 1911 lançou um tal do produto óleo de algodão. Uhum. Em 1930, houve 30 mil mortes nos Estados Unidos por infarto do miocárdio. E em 1960, foram detectadas 300 mil mortes por infarto do miocárdio. E aí as pessoas... houve um ban na população, né? Uma explosão de informações onde, de fato, esse colesterol estava sendo associado ao consumo de gorduras, de carne e tudo mais. Porque, de fato, dentro do ovo, dentro da carne, a gente tem o colesterol. Só que, o que aconteceu que antes as pessoas comiam carne e não morriam de infarto, por exemplo, né? É exatamente esse fato de 1911 ter lançado esse óleo de algodão. E o óleo de algodão, depois disso veio o óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, que nem é um óleo de fato, não é o óleo da canola, né? É um produto completamente industrializado. Então, houve uma contradição da verdade aqui, onde o colesterol que existe da carne, que sempre foi consumido, foi demonizado, digamos assim, uma palavra bem agressiva aqui, mas foi demonizado, e na verdade não é ele o grande vilão, não é o consumo de carne do próprio colesterol do alimento, e sim aquele colesterol que a gente produz por óleos refinados, né? Esses, como eu citei, depois de 1911, que apareceram, e sim esses relacionados à questão de infarto, colesterol elevado e tudo mais. Questão do colesterol, também existem algumas questões específicas onde se detecta uma falta de saúde. Só que o colesterol é uma moléculazinha que está lá na nossa membrana de fosfolipídios, e essa membrana é onde passa os transportadores do nosso corpo. Imagina que cada célula tem uma paredezinha, e essa parede, né, tem lá os transportadores, e um deles é o colesterol. Então, o colesterol tem uma função importantíssima de cuidar da nossa saúde hormonal, né? Então, mais uma vez, o colesterol sendo demonizado, quando ele, na verdade, é fundamental à nossa saúde. É importante a gente possuir essa molécula, né? Para carregar essas gorduras, para fazer a conexão de transportadores, enfim. Então, tudo isso é importante para a saúde celular, para a saúde do corpo. E não o colesterol que a gente produz a partir dos alimentos errados, que é a grande quantidade de carboidrato que a gente consome, ou seja, açúcares e farináceos, tá? Que tem uma correlação muito grande com a quantidade de açúcar, que na verdade não é a gordura que a gente come. E a quantidade de consumo dessas gorduras, desses óleos vegetais, como óleo de palma, encontrado em muitos alimentos, e as pessoas acabam não se dando conta do consumo delas. Quando, na verdade, a gente poderia voltar a comer a banha de porco sem culpa, né?
Então, porque foi considerado vilão durante muito tempo também, né?
Sim, exato. Então, houve essa história, né? Essa mentira instalada pela indústria, principalmente com necessidade de venda, né? Com necessidade de colocar os seus produtos no mercado. Afinal de contas, quanto a indústria mobiliza, né, com esses óleos vegetais. E o quanto o alimento também fica saboroso. Uhum. Então, é uma inverdade que o colesterol vem da banha de porco, da carne, do ovo. Uhum. Esse é um colesterol bom e todo mundo deveria consumir frequentemente, diariamente.
Bom, o colesterol, existem vários tipos ou só os dois que a gente comenta ou eles são os principais?
Quando a gente vai fazer um exame, né, é importante falar aqui sobre os exames, a gente geralmente pede um colesterol HDL e LDL, muitos pedem colesterol total e pior que isso, ainda verificam essas taxas de colesterol total, o que é pior ainda. Por quê? O HDL é um colesterol bom. Se ele está elevado, ou seja, nem elevado, mas está em 60, 70, são níveis excelentes de colesterol. Então, você não pode considerar que um colesterol total com HDL e LDL são maléficos. Até porque, dentro do LDL, que é o tipo de colesterol considerado ruim, existem 12 tipos de colesterol aqui dentro. E apenas 2 desses 12 são, de fato, ruins. Então, a gente tem que avaliar outros marcadores no exame, como a polipoteína A, a polipoteína B. Então, a gente vai fazer uns exames avançados para ver o que, de fato, é um colesterol produzido maléfico no seu corpo e o que é um colesterol bom que você tem, né? Então, precisa fazer essa separação, precisa fazer essa investigação do exame de uma forma mais detalhada do que simplesmente julgar por um colesterol total a resposta disso. Existe também colesterol VLDL, esse sim um marcador importante para a gente avaliar o nível da nossa produção e do nosso consumo de carboidrato. Mas mais importante que isso ainda, Fran, se a gente quer prevenir qualquer doença, é olhar para o triglicerídeo. Uhum. Então, os triacilgliceróis, que são formados a partir do consumo de carboidratos, que fazem o colesterol bom, que na verdade é o LDL, mas o colesterol, a molécula, se tornar inativa. É como se ela diminuísse. Então, existe no seu organismo um LDL, é importante para a sua saúde, tá? Um colesterol LDL, importante. E aí, pelo consumo de triacilglicerol, pelo consumo de açúcar, pelo consumo de farináceos, faz com que essa molécula de LDL fique inativa no seu corpo. É como se ela diminuísse, ela ficasse mais densa. E esse é um problema onde acarreta essas questões de infarto, de problemas cardiovasculares, né? Uhum. De problemas vasculares no total. Então, é essa a grande questão. Sim, é a nossa alimentação que está completamente errada e nos prejudica todos os dias, assim como ela pode nos ajudar, né?
Bom, para controlar o colesterol, é preciso mudar também o nosso estilo de vida.
Com certeza, com certeza. A gente não precisa se preocupar tanto com o colesterol, né, com os marcadores dos exames. A gente precisa se preocupar com a qualidade deles, se é de fato esse ApoB ou ApoA que eu acabei de citar. O ApoA, por exemplo, é um transportador de colesterol que indica que o colesterol é bom e o ApoB é um colesterol que pode ser ruim, pode ser maléfico. Então, a saúde é completamente baseada na alimentação. Se você se alimenta corretamente, com certeza os seus níveis vão ser adequados e você não precisa se preocupar com marcadores como colesterol total, né? Inclusive, eu tenho base para os meus pacientes muito mais um exame de triglicerídeo do que de colesterol. Não me assusta um exame de colesterol um pouco mais elevado, mas me assusta um triglicerídeo elevado. E isso é um marcador de falta de alimentos adequados e consumo exagerado, excessivo, de carboidratos refinados e gorduras vegetais.
Bom, isso não significa que uma pessoa magra não tenha colesterol alto.
A porcentagem de gordura não tem relação tanto diretamente com os exames, né? Então, tem aquela pessoa magra, que é uma pessoa falsa magra, justamente porque a genética dela proporciona isso. É claro que o risco de saúde dela é bem melhor do que de uma outra pessoa acima do peso. Uhum. Com certeza. Todas as pessoas que estão acima do peso devem se preocupar, sim, com sua saúde. Mas uma pessoa magra não quer dizer que ela seja saudável. Assim como quando a gente olha para um atleta também, não quer dizer que ele tenha saúde plena. Né? Muitas pessoas olham para atletas e falam, ah, ele é atleta. Né? Inclusive, na época do Covid, na pandemia, vários atletas tiveram problemas graves, até vieram a óbito por causa do Covid. E não quer dizer que uma pessoa seja atleta, que ela seja superativa e tenha boa condição de saúde, assim como uma pessoa magra também não tem relação a isso. Mas uma pessoa acima do peso, uma pessoa com sobrepeso, tem sim impactos, né, desses problemas cardiovasculares e tudo mais, porque o sobrepeso ele aumenta qualquer chance e probabilidade de desenvolver doenças.
Nesses casos, quais são os tipos de alimentos que eu devo investir?
Você precisa pensar sempre em gordura boa. Veja bem, o azeite de oliva é um óleo, né? E faz muito bem para o nosso corpo. Ele vai ajudar os níveis de colesterol HDL, mas principalmente o ômega 3. Onde está o ômega 3? Na sardinha, no atum, no peixe, no salmão. Mas lembra da biodisponibilidade desses nutrientes na nossa própria comida? Se você comer um salmão hoje, criado em cativeiro, ele não tem mais a quantidade de ômega 3 que tem de um salmão livre. E qual que é a probabilidade de a gente consumir um salmão, né, livre, né, do mar livre, enfim? A gente não consegue atingir esses níveis. Então, a gente precisa de suplementação, tá? Para ter essas gorduras boas, a gente precisa suplementar. E o principal suplemento aqui entraria o ômega 3. Todas as pessoas deveriam tomar ômega 3 e ômega 3 de qualidade. Então, é importante avaliar a marca também. Não adianta comprar um ômega 3 barato e achar que está fazendo grandes negócios. Até existe um teste que depois eu posso contar como você testa o ômega 3 que você tem em casa. Mas é uma coisa que todas as pessoas deveriam consumir. Crianças, adultos, gestantes, lactantes, todas as pessoas, idosos, todas as pessoas deveriam consumir ômega 3 em suplementação, né? Até porque existem alguns polimorfismos genéticos também que não fazem a conversão para o EPA e o DHA, que é o que a gente tem na suplementação. É como se você comesse a gordura e o seu corpo não conseguisse fazer a função dele. Então, existe um polimorfismo genético, uma falta, uma deficiência genética que piora essa conversão, esse quadro. É a mesma coisa que você comer, vamos colocar aqui, uma cenoura e não absorver a vitamina A. Né? Então, a gente está colocando ali, vamos comer o salmão, o atum, e a gente não consegue fazer a conversão do EPA e do DHA. A gente não consegue fazer essa conversão por uma falta genética. Então, a gente precisa fazer a suplementação para corrigir essa genética aí e para dar suporte à alimentação que a gente não tem hoje disponível. E pessoas que moram no litoral, geralmente acabam comendo mais peixes. Então, garante mais saúde cardiovascular também nesse sentido.
Bom, Ana, só mudando um pouco de assunto, você esteve recentemente em um congresso no Rio ou São Paulo?
Congresso em São Paulo, Congresso Internacional de Nutrição Funcional.
Queria que você falasse um pouquinho sobre esse congresso, né? O que você aprendeu, novidades?
Então, o congresso foi sensacional, porque lá existem grandes profissionais, né? Os meus professores estão lá, e eu tô falando professores porque tem vários, e faz muitos anos já que a gente, que eu acompanho, que eu estudo junto, né, com eles, que eu faço. É praticamente da equipe, né? A gente vai defendendo as mesmas causas e praticamente estudando juntos, questionando algumas coisas no mercado e levando a informação para as pessoas. Então, é muito importante essa ligação, esse fortalecimento da nutrição. Primeiro passo é isso. O congresso ele é sensacional por isso. E eram, assim, milhares de nutricionistas, homens e mulheres, diante da mesma causa, que é principalmente tratar a saúde. E interessante que o tema desse congresso foi a felicidade, a busca pela felicidade, sabe? Um tema muito lindo, onde conecta de fato a nutrição com a qualidade de vida, aquilo que todo mundo precisa ter como base e fortaleza no seu dia a dia, né? Uhum. Porque isso é a o teu corpo é a sua máquina e você precisa alimentá-lo bem. E no congresso a gente teve várias novidades lá, mas a principal mensagem de todo o congresso é exatamente a qualidade de vida. Falamos sobre exercício físico, onde não existe mais, tipo, ah, você tem que fazer aquilo, aquilo é bom pra você. Não, é aquilo que, de fato, faz sentido pra você. Uhum. Meu corpo gosta de caminhar, então caminhe. O meu corpo gosta de fazer musculação, então faça musculação. Não, eu gosto de fazer um HIIT mais intenso, um crossfit, alguma atividade mais... Eu gosto de fazer luta. Então, assim, foi falado também da prática de atividade física, onde cada um tem que se sentir bem, que isso é muito mais importante do que colocar o corpo a extremismos. Assim uhum. como na alimentação. A alimentação, ela tem que ser limpa. E é cada vez mais defendido isso mundialmente, né? Uhum. Em um congresso internacional da nutrição, traz isso pra gente, que é... É um alimento natural, é da terra, é priorizar aquele alimento que a gente tem aqui no Brasil também. Por exemplo, a castanha do Pará, né? É daqui, é do uhum. Brasil, e tem selênio, um potente antioxidante contra várias doenças, inclusive prevenindo até câncer. Então, a gente está falando de alimentos que a gente tem aqui e que a gente reluta em consumir. Então... É uma coisa muito interessante, tinha um expositor lá que desenvolvia produtos à base de caju. Então, uhum. ele pega a fibra do caju e produz um bolinho, assim, sabe? Sensacional, com alimentos naturais. Uhum. Algas, né? O consumo de algas rico em iodo. Então, uhum. tem as algas saborosas pra gente consumir. Várias novidades, assim, que realmente impactam no nosso dia a dia, para comer uma coisa gostosa e natural, né? Então, eu fico muito feliz também com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento da indústria natural mesmo, uhum. eliminando cada vez mais os conservantes e deixando os alimentos mais limpos. E também fico feliz porque aqui em Cascavel a gente tem alguns supermercados aqui uhum. que trazem esses alimentos para a gente. Então, nós como nutricionistas, nosso papel é incentivar não só o consumo, mas também o comércio a oferecer esses alimentos para trazer essa qualidade de vida. Porque eu sei que aqui em Cascavel tem muita gente interessada em cuidar da sua saúde. Muita gente que já despertou. E aí fica perdido o que eu posso consumir. E é o dever do comércio ajudar proporcionando esse tipo de alimento e levando a disponibilidade disso na prateleira, porque não adianta nada eu ter um alimento, cobrar muito caro por ele, eu uhum. ganhar trilhões de vezes mais em cima do alimento uhum. porque ele é diferente. Não, possibilitar para todas as pessoas consumir esse tipo de alimento, porque não é tão excessivo. Eu vejo, por exemplo, que lá a gente comprava um determinado produto lá no congresso, que tem um valor de mercado de R$11. Uhum. E quando eu vou num supermercado aqui, eu fico preocupada, porque esse mesmo produto tá R$25. Uhum. Então, assim, por que que tem gente ganhando absurdos em cima disso e não proporcionando à população consumir esses alimentos? Por que que tem que ser uma coisa exclusiva? Quando uhum. deveria ser de todos. Todos poderiam consumir esse tipo de alimento. E não ficar aquele papo de fazer dieta é caro e tal. Por que que a gente não une, né, as nutricionistas aqui? Também faço convite às nutris que estão ouvindo, não se une para potencializar esse mercado, incentivar o consumo da população, não só dos nossos pacientes, porque o nosso paciente a gente está cuidando, a gente está orientando, mas da população em geral. Então, o meu dever aqui, vindo aqui na CBN falar toda semana, é exatamente isso, é levar para a população o que cada um precisa saber, como pode se ajudar, né? Porque uhum. a gente precisa se ajudar. Não adianta a gente só contar com um profissional, querer que o profissional resolva sua vida. Se você está escutando uma informação aqui que faz sentido para você, coloque em prática, né? Eu já dei uma dica sensacional aqui hoje do ômega 3, do azeite de oliva, do consumo de peixes e tudo mais, que sol é importante uhum. também, posso falar aqui, pessoas que moram no litoral também têm mais sol e têm mais consumo de peixes, né? Que trazem mais vitalidade. E é exatamente essa busca pela felicidade que foi falado no congresso, tem a ver com essa cadeia de ser para todos uhum. e de ser acessível e ser natural, ser limpo. Porque antes de todos os produtos industrializados, existia a sementinha, existia a fruta colhida do pé, existia a planta e o consumo, existia a carne. Então, é sobre isso. Então, basicamente, cada vez mais a nutrição se expande, levando essa qualidade de vida para as pessoas. E é isso que todo mundo aqui tem o dever de entender. É muito linda essa mensagem.
Você falou sobre o sabor, né, da comida natural. Geralmente as pessoas pensam assim, vou comprar algo natural, parece que não tem sabor. Falta de costume nosso também de experimentar sabores diferentes e combinações.
É, na verdade, assim, a maioria das pessoas falam isso porque se a gente for comer uma fruta, uma pera, por exemplo, de um pé, de pera lá, do sítio, ela é saborosa, é gostosa e tudo mais. Mas quando a gente vai comprar pera no mercado, ela não é tão saborosa mais, né? Então, se perde muita qualidade aqui, nesse ponto. E as pessoas acabam deixando de consumir esses alimentos, não só por isso, mas usam isso de desculpa, na minha opinião. Porque não é porque ela não é mais o sabor que você deve deixar de consumir. Se você não tem possibilidade de comprar ou ter um pé de pera em casa, então você pode comprar ela. Não que seja a pera o seu grande caminho, mas são várias as frutas. Então, se às vezes você não pode ter a pera, você pode ter a laranja. Consumir frutas da época vão trazer mais sabor também. Uhum. Assim como, né, eu dei o exemplo aqui do caju. O caju é muito desperdiçado no Nordeste. Eu lembro que em 2018 eu fui para esse mesmo congresso e fizeram uma pesquisa lá do quanto é desperdiçado. Mais de 90% da produção de caju do Nordeste é jogada no lixo. São toneladas de caju desperdiçados. E aí a gente vê pesquisadores que estão tentando trazer um material que vira lixo para um consumo diário congelado no supermercado. Olha só que incrível que essa indústria, ela pode fazer milagres. E eu não sei por que por tanto tempo foi, como que eu posso dizer, foi influenciado num mau negócio, né? A indústria sempre influenciou negativamente a população. É, e ela pode fazer muito melhor que isso. Então, também, o dever aqui de proporcionar esse mercado e de ajudar nesse sentido, de incentivar as indústrias também a buscarem a produção desses alimentos mais saudáveis.
Falando de alimentos mais saudáveis, eu vi uma matéria esses dias a respeito do cupuaçu, que também está ganhando mercado. Eu, particularmente, gosto muito mais do cupuaçu do que do açaí. Então, fico feliz porque a gente consegue encontrar não só na região de Rondônia e no Nordeste, mas aqui também agora.
Sim, exato. Então, assim, se a gente pode proporcionar isso para toda a população, por que a gente não dá valor, entende? Por que dentro da nossa casa, muitas vezes está lá sem fruta, com uma banana só dizendo que aquilo é fruta e tudo mais, e cheio de pacotinhos dentro do armário? Por que esses pacotinhos ainda estão aí, quando na verdade você deveria comer frutas e consumi-las todos os dias? Eu não estou falando de exagerar em frutas, nada disso, mas nem estou sendo extremamente aqui rigorosa quanto aos outros alimentos, porque tudo é importante, a salada é importante, a carne é importante, as castanhas são importantes, só que não é normal ter só pacotinho dentro de casa, no armário e tudo mais. Entende? Você não precisa viver de embutidos e produtos industrializados dentro de um pacote. Você pode, toda semana, renovar seu estoque de frutas, de salada e tudo mais, deixar lavadinho e se organizar para isso. E da mesma forma que você espera um iFood chegar na sua casa, você podia deixar um legume cozinhando em 10 minutos. Então, é tudo uma questão de desculpa e preferência.
Tá certo. Muito obrigada, doutora Ana Redi.
É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Quem quiser saber mais, é só seguir lá no Instagram, @AnaRedivoNutri, no Google também. Pode ter lá informações, contato, telefone. Procura lá, Ana Redivo Nutrição Avançada, que com certeza você vai encontrar. Obrigada, Fran, por mais uma vez a gente trocar um assunto super interessante aqui.
Eu que agradeço. 3 horas, 1 minuto, repórter CBN. Já voltamos.